Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Congresso derruba vetos presidenciais e aprova crédito suplementar no valor de quase 3 bilhões para diversos órgãos. Constituintes criticam mudanças sem debate popular e lamentam direitos não concretizados na Constituição de 1988. Câmara aprova programa para reduzir filas do INSS, reajuste de salários de policiais do DF e alteração do quadro de pessoal da FUNAI. Congresso derruba vetos presidenciais a trechos da Lei das Ferrovias e da lei que institui o exame toxicológico periódico para motoristas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Por meio de acordo entre os líderes da maioria dos partidos da Câmara e do Senado, o Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais a trechos de duas propostas que tinham sido transformadas em leis, a Lei das Ferrovias e a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para disciplinar, entre outras coisas, a obrigatoriedade dos exames toxicológicos. O acordo que permitiu a derrubada dos vetos também incluiu a aprovação de 8 projetos que abrem crédito suplementar para diversos órgãos federais. Só o Novo se posicionou contra o acordo e obstruiu a votação, o que não impediu a derrubada dos vetos e a aprovação dos créditos. O exame toxicológico periódico para os motoristas das categorias C, D e E voltou a ser obrigatório em 1º de julho para aqueles profissionais que dirigem caminhões, tratores, ônibus, vans e carretas articuladas. Além de alterar o Código de Trânsito Brasileiro e prever o exame periódico, a lei trata também da fiscalização, seguros e transporte de carga. O texto original aprovado pelo Congresso previa penalidades, como multa de 5 vezes o valor da infração gravíssima, atualmente em R$ 1.467, além de 7 pontos na carteira, caso o motorista não fizesse o exame no prazo de 30 dias. O trecho tinha sido vetado pelo presidente Lula, com o argumento de a punição ser excessiva, mas o veto foi derrubado, o que significa que as punições passam a valer. Outra lei que teve trechos vetados, derrubados, foi a que facilita a exploração de ferrovias pela iniciativa privada. A lei aprovada pelo Congresso, entre outras coisas, criou um novo modelo mais simples para essa exploração, a autorização, além da que já está em vigor, a concessão. O acordo permitiu a derrubada do veto presidencial a trechos que tratavam da possibilidade de reajuste dos valores das concessões. Com a derrubada do veto, a empresa concessionária passa a ter o poder de solicitar a redução do valor da outorga, que é o valor pago ao governo federal em troca da concessão, além de outros benefícios. Entre esses benefícios estão o aumento do teto da tarifa, o fim da obrigação de investimentos e a ampliação do prazo do contrato. Isso se a empresa comprovar que teve prejuízos com a entrada em operação de uma empresa que explora o serviço na mesma região por meio de autorização. A derrubada dos trechos vetados foi criticada pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro.
Eles foram vetados justamente porque, neste ponto, o marco legal das ferrovias apresentava benefícios e benesses demasiadas para os concessionários que recebem o direito de explorar as ferrovias. E neste ponto, se derrubar, o marco legal das ferrovias permitirá às empresas que detêm a concessão reduzir o valor da outorga, aumentar o teto tarifário, suspender a obrigação de investimentos, ampliar prazos de contrato.
O texto original aprovado pelo Congresso também previa que pelo menos metade dos recursos obtidos com as outorgas e indenizações pagas pelas empresas no caso de devolução das ferrovias ao governo teria que ser aplicada nos estados, em volume proporcional à malha ferroviária de cada um deles. Esse trecho havia sido vetado e, com a derrubada do veto, passou a integrar a lei. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, autor do trecho original, comemorou a derrubada do veto e disse que isso atende aos interesses da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Ele também criticou a obstrução.
Uma obstrução pela obstrução não é o caminho e só a ameaça de obstrução que fizemos nos levou a um bom acordo, um acordo que permite a derrubada de vetos importantes na lei do exame toxicológico e um acordo que atende no marco ferroviário aos interesses da FPA e aos interesses dos estados, onde a derrubada do item 25 garante o reinvestimento no caso de indenizações de devolução da malha, no próprio Estado.
A obstrução feita pelo Novo na sessão do Congresso foi justificada como um protesto ao que parlamentares desse partido chamam de interferência do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Congresso Nacional. Nas sessões da Câmara, a obstrução tem sido feita também pelo PL. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Congresso aprova projetos de crédito suplementar no valor de quase 3 bilhões para diversos órgãos e para municípios. O repórter Marcelo Larcher tem os valores.
Deputados e senadores aprovaram em sessão conjunta do Congresso Nacional 8 projetos que abrem créditos extraordinários no valor total de quase 3 bilhões de reais para diversos órgãos federais e para contribuições do Brasil a organismos internacionais. Estes projetos prevêem recursos ou remanejamento de verbas não previstas no orçamento de 2023. O uso desse dinheiro só é permitido com a aprovação do Congresso. Os projetos foram aprovados por meio de acordo entre o governo e os líderes de vários partidos no Congresso, inclusive da oposição. O acordo inclui também a derrubada de vetos presidenciais a trechos de duas leis aprovadas pelo Congresso, a Lei das Ferrovias e a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para disciplinar, entre outras coisas, a obrigatoriedade de exames toxicológicos. Só não participou do acordo novo, que entrou em obstrução, mas isso não impediu a derrubada de vetos nem a aprovação dos créditos. Um dos créditos aprovados destina R$ 632 milhões à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Os recursos serão destinados para projetos de desenvolvimento regional e de desenvolvimento sustentável local. Também foi aprovado o projeto que abre crédito suplementar de R$ 1,3 bilhão de reais para os Ministérios da Agricultura, da Educação, de Minas e Energia, da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional. Deputados e senadores do Novo se declararam em obstrução, que é como são chamados os instrumentos regimentais usados pela minoria para tentar adiar ou impedir uma votação. Eles justificaram a obstrução como um protesto contra o que classificaram de intromissão do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Congresso Nacional, em assuntos como a descriminalização do aborto e o porte de maconha. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse ainda que não estão claras as destinações finais dos recursos autorizados pelos projetos.
Se desse transparência e as regras fossem claras, estava tudo certo. Agora, votar PLN, que ninguém sabe para onde vai, quem mandou, quem é o padrinho e quem é o cacicão que está chancelando e qual é o critério, gente, desculpa, isso não é nada republicano e a gente não vai apoiar isso.
Mas a maioria do Congresso apoiou a aprovação dos créditos. O argumento principal foi o de que parte dos recursos será destinado aos municípios por meio de emendas parlamentares, como explicou o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia.
Existe um atraso considerável na execução orçamentária nesse ano de 2023. Muitas das nossas emendas estão ainda submissas a que haja execução por parte de liberação de recursos orçamentários. E isso tem travado muito o encaminhamento das mesmas para os municípios e os estados federados. Eu estou aqui hoje fazendo um apelo aos nossos colegas que possamos, dentro do regime democrático, fazer a obstrução necessária, porém, sem deixar de votar essas matérias.
A bancada do governo também usou como argumento a crise financeira dos municípios para defender o acordo que permitiu a aprovação dos créditos. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, criticou a obstrução.
Tem uma suplementação orçamentária de 1 bilhão e 300 milhões, sendo que no Ministério da Saúde, para a saúde pública, nos municípios, são 500 milhões. Os prefeitos estão aqui hoje, e uma da pauta dos prefeitos é a liberação desses 500 milhões da área de saúde que precisa de suplementação orçamentária. Só esse PLN já justificaria que nós fizéssemos uma aprovação rápida do processo. Me estranha, portanto, a obstrução do Partido Novo.
Um dos projetos de crédito aprovado abre um crédito no valor de 89,3 milhões de reais para pagamento de compromissos com órgãos internacionais. O governo justificou a aprovação com o risco de o Brasil sofrer sanções nestes organismos em caso de inadimplência, o que colocaria em risco, inclusive, a realização da Conferência do Clima em Belém, no Pará. Todos os projetos seguiram para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Constituintes criticam mudanças sem debate popular e lamentam direitos não concretizados. A repórter Lara Raja acompanhou o encontro na Câmara.
No seminário Os 35 Anos da Constituição de 1988, constituintes repetiram o gesto do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, ao promulgar a Constituição, levantando a versão atualizada da Carta Magna com as duas mãos. A convocação foi feita pela segunda secretária da mesa diretora da Câmara e coordenadora das comemorações dos 35 anos da Constituição, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Repetindo as palavras de Ulisses Guimarães, diante da Constituição, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. E é por isso que, em todo o legado que vocês deixaram ao Parlamento e ao povo brasileiro, a Constituição lida de uma forma sistêmica, mas trabalhada desde o seu artigo 1º e nas cláusulas pétreas, que vocês assim definiram como cláusulas pétreas, tem o significado de ter mantido acesa a chama da democracia no Brasil, mesmo nos momentos mais difíceis.
A deputada constituinte e atual coordenadora da bancada feminina, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lamentou que pontos importantes do texto constitucional não tenham saído do papel, como a reforma agrária, e criticou mudanças feitas no texto constitucional sem a devida participação popular, como ocorreu na Assembleia Constituinte. Ao todo, a Constituição sofreu 129 emendas.
E falar desses 35 anos depois da dor sentida ao verem tirarem da Constituinte coisas que não deveriam sair e colocarem coisas que não deveriam entrar sem que nós tivéssemos aquele diálogo de Ulisses Guimarães. Chama o povo, vamos conversar com os segmentos, vamos fazer a mudança. Precisamos de uma PEC? Uma PEC, ela precisa ter o olhar, o sentimento do povo brasileiro. Foi assim que Ulisses Guimarães dirigiu essa grande obra que é a nossa Constituição brasileira.
O deputado constituinte José Genuíno lembrou que na Assembleia Constituinte foram apresentadas ao todo 122 emendas populares com 12 milhões de assinaturas, além de 65 mil emendas apresentadas por deputados. Autor da emenda do voto aos 16 anos e do artigo determinando a auditoria da dívida pública, nunca colocada em prática, o deputado constituinte Hermes Anetti lembrou que a Constituição instituiu também o Sistema Único de Saúde, o SUS, mas não foi suficiente para garantir melhor qualidade de vida para a população.
O que pode explicar que de 88 a esta parte, dobramos o número de favelas no Brasil? Temos 30 milhões de pessoas no Brasil que não sabem o que vão almoçar hoje. Temos 70 milhões de inadimplentes.
O senador constituinte José Fogaça, por sua vez, considera o texto constitucional fundamental para alguns segmentos da população brasileira, como crianças, negros e indígenas. Segundo ele, a Constituição é o lastro para toda a legislação desenvolvida desde 88 para esses grupos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Câmara aprova projeto que cria programa para reduzir filas do INSS, reajusta salários de policiais do DF e altera quadro de pessoal da FUNAI. O repórter Antônio Vital explica as medidas.
O plenário da Câmara aprovou o projeto apresentado pelo governo que cria um programa para diminuir a fila de espera por perícias do INSS. A proposta também concede reajuste salarial para policiais civis e militares do Distrito Federal e, além disso, altera regras do quadro de pessoal da FUNAI, inclusive com a reserva de até 30% das vagas em concursos públicos para indígenas. A proposta substitui uma medida provisória sobre o mesmo assunto, que não chegou a ser votada. De acordo com a justificativa do governo, mais de 6 milhões de pessoas estão aguardando perícia do INSS há mais de 200 dias. As perícias são necessárias para a concessão de benefícios como auxílio-doença e aposentadorias por invalidez. Para reduzir o tempo de espera e o acúmulo de processos, o projeto cria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, com várias ações, como gratificações para os servidores do órgão durante 9 meses. Outra ação prevista pelo relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, é a possibilidade de perícias serem feitas de maneira remota, o que foi criticado em plenário pelo deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais.
você muda a ordem da lógica da perícia, porque a perícia teria que ser o padrão ouro, a realização da perícia presencial. Em locais de difícil acesso, você pode ter uma exceção para fazer a tele de saúde. Por quê? Porque se uma pessoa chegar lá, o médico vai examinar, vai ver se ela está mancando, se não está. Se ela for pela teleperícia, todos os casos, na dúvida o médico vai dar favorável ao cidadão. Mas será que a gente vai dar conta de pagar esse preço?
Também foi criticada em plenário outra medida prevista no texto original do relator, a criação de equipes multidisciplinares para as perícias. Para contornar a crítica, André Figueiredo acrescentou que as equipes serão coordenadas por médicos. O texto também autoriza o governo federal a dispensar perícia e aceitar, em caráter excepcional, atestados médicos ou odontológicos ainda não avaliados pelo INSS nos casos de concessão de licenças para tratamento de saúde. O projeto também reajusta em 18% a remuneração dos bombeiros militares, policiais militares e civis do Distrito Federal. O reajuste será parcelado em duas vezes, uma agora e outra em 2024, como já concedido aos servidores públicos federais. O projeto foi aprovado apesar da obstrução feita pela oposição, em protesto contra o que vários deputados classificam como intromissão do Supremo Tribunal Federal em atribuições do Congresso Nacional. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição.
É uma verdadeira salada de frutas. O projeto trata das forças de segurança do Distrito Federal, trata da FUNAI, trata do enfrentamento da fila da Previdência Social. Nós, da oposição, mantemos a nossa posição de obstrução. Uma obstrução que tem por objetivo que haja uma reação do Congresso Nacional frente aos abusos e invasões de competências que vêm sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Mas a maioria do plenário concordou com as medidas, como disse o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro.
Esse projeto é positivo nesse sentido. É um esforço do governo Lula para enfrentar este problema, que não é um problema criado de hoje, não é um problema criado pelo governo Lula, mas há uma disposição e, por isso, esse projeto tem o nosso apoio. Esse projeto é positivo num outro motivo. Ele possibilita uma melhor estruturação do atendimento a populações indígenas.
Para o relator André Figueiredo, as medidas são bem-vindas.
Os reajustes remuneratórios previstos estão em plena conformidade com os reajustes já concedidos a outras categorias do funcionalismo público federal. De igual modo, as medidas sugeridas para modernizar o regime jurídico do quadro funcional da FUNAI são bem-vindas e contribuirão em larga escala para a melhoria das atividades da Fundação. No que se refere ao programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, trata-se de medida que vem em muito boa hora.
O projeto que cria um programa para diminuir a fila de espera por perícias do INSS, reajusta salários das forças de segurança do Distrito Federal e altera regras do quadro de pessoal da FUNAI, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Simone Tebet diz que o Ministério está concentrado na avaliação dos gastos do governo. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião com a Comissão de Orçamento.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse aos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento que o Ministério está trabalhando para avaliar erros e fraudes na concessão de benefícios de programas como Bolsa Família, benefício de prestação continuada e aposentadorias do INSS. Ela esteve na comissão para apresentar o projeto do Plano Plurianual 2024-2027. Segundo a ministra, o momento agora é de avaliar as despesas para gastar com mais qualidade. No caso do Bolsa Família, o foco da apuração é o aumento expressivo de famílias com apenas uma pessoa, o que pode revelar fraudes. A ministra lembrou que a partir de 2024 serão apresentados relatórios trimestrais de avaliação das políticas públicas e citou especificamente a avaliação dos 400 bilhões de reais de renúncias fiscais que constam do orçamento, ou seja, reduções e isenções de impostos para alguns setores.
Tirar de quem não merece nem está recebendo de forma injusta e para quem precisa. Se nós conseguirmos virar essa chave e garantir qualidade dos gastos públicos, nós teremos, sem dúvida nenhuma, um novo Brasil.
O deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, diz que a avaliação dos gastos é fundamental e citou o exemplo da abertura de novas universidades públicas.
Mas nós precisamos olhar quantas pessoas serão atendidas, quem serão os beneficiários, quantos jovens vão se formar em cada uma das nossas instituições que nós vamos abrir? quantos jovens estão sendo formados nas instituições que nós já temos? Qual é a relação aluno-professor?
A ministra Simone Tebet disse que o PPA tem 88 programas divididos em três eixos: social, econômico e institucional. O plano é um planejamento de médio prazo que deve orientar a elaboração dos orçamentos anuais. Estão previstos 13,3 trilhões de reais para os próximos 4 anos. Este PPA foi feito após uma ampla consulta à população e trouxe algumas novidades, como a necessidade dos ministérios atuarem para que temas transversais, como mulheres e indígenas, façam parte de todas as políticas. Também foram fixados indicadores e metas para várias ações, como o combate à extrema pobreza. Eram 6% de miseráveis em 2022 e a meta é chegar a 2,72% em 2027. A ministra resumiu o plano em uma frase.
É um país que seja democrático, justo, desenvolvido, ambientalmente sustentável, onde todas as pessoas vivam com qualidade, dignidade e respeito às diversidades.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, diz que o governo incorporou 76,5% das 8.254 propostas recebidas da população. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, relator do PPA, diz que agora serão realizadas audiências sobre os três eixos do plano. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ministro do Turismo e órgãos de defesa do consumidor defenderam regulação do mercado de milhas no país. O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião do ministro com deputados.
Representantes do governo federal, incluindo o ministro do Turismo, Celso Sabino, e de entidades de defesa do consumidor, sugeriram que o Congresso Nacional aprove novas regras para o comércio de milhas no país. Eles participaram de debate na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados sobre o cancelamento de passagens pela empresa 123 Milhas. No dia 18 de agosto, a empresa anunciou a suspensão de pacotes da linha Promo, com embarques programados entre setembro e dezembro deste ano. A solução dada aos clientes foi a emissão de vouchers para a compra de novos pacotes. No fim de agosto, no entanto, a 123 Milhas deu início a um plano de demissões e, em seguida, entrou em recuperação judicial. Somadas, as dívidas passam de 2,5 bilhões de reais. Juntamente com os deputados Romero Rodrigues, do PSC, da Paraíba, e Rodolfo Nogueira, do PL, de Mato Grosso do Sul, que sugeriram o debate, Sabino também lamentou a ausência de representantes da 123 Milhas na reunião. Os sócios da empresa foram convidados, mas não compareceram.
Vamos ficar aqui mais uma vez frustrado com a ausência da companhia, sem poder ampliar um debate. Vamos passar aqui a audiência apontando dados, apontando reclamações de consumidores, sem termos aqui um efetivo debate de ideias, de fatos, de argumentos. Mas é importante esse empenho do Parlamento nessa direção, que mostra que esse caso não vai ficar sem a responsabilização de quem promoveu esses eventos. E esse caso vai servir, como outros casos na história serviram, para motivar o legislador a empreender uma legislação que vise regular esse mercado novo.
Vitor Hugo Ferreira, coordenador-geral de Estudos e Monitoramento da Secretaria Nacional do Consumidor, disse que o órgão, que é vinculado ao Ministério da Justiça, já se reuniu com sócios da empresa, que ficaram de apresentar um plano de recuperação, o que não ocorreu até o momento. Ele e o diretor do PROCON de São Paulo, Luiz Orsatti Filho, também defenderam que o Congresso aprove legislação para proibir condutas lesivas ao consumidor envolvendo o comércio de milhas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Ministro do Trabalho descarta volta do imposto sindical obrigatório. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre a reunião em que ele falou com deputados.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, descartou a volta do imposto sindical obrigatório ao participar de audiência pública na Câmara dos Deputados.
Imposto sindical acabou, não volta mais. Esquecem. Isso não está em debate. O que está em debate é a possibilidade de uma contribuição negocial e pode-se a Assembleia deliberar e aprovar, portanto, não é uma coisa obrigatória.
O imposto sindical obrigatório, equivalente a um dia de trabalho descontado anualmente, foi extinto pela reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em 2017. Com isso, quaisquer contribuições ao sindicato se tornaram opcionais. Luiz Marinho diz que o governo deverá apresentar ao Congresso uma proposta de mudança na estrutura sindical, com novos mecanismos para o financiamento dos sindicatos patronais e de trabalhadores.
Uma proposta de reorganização da estrutura sindical e estará inserido, sim, a necessidade de enfrentar o debate sobre finanças dos sindicatos. E vale para trabalhadores e empregadores, reafirmo, não é só para um lado, é para os dois lados.
O debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle foi realizado a pedido da deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, presidente do colegiado. Ela defendeu a liberdade de escolha sobre o pagamento aos sindicatos.
Acredito que os sindicatos tenham importância, sim, mas a liberdade na escolha faz com que o serviço tenha que ser um serviço bem prestado para que o sindicalizado, o associado, queira pagar para alguém que vai prestar um serviço que lhe seja favorável.
Para o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, a fala do ministro foi tranquilizadora.
Excelente. Senhor ministro, obrigado pelos esclarecimentos. Então, de fato, nós temos um compromisso, né, de que não irá votar ou não há o anseio, né, do governo Lula do imposto sindical obrigatório.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apoiou o debate sobre a reforma sindical, porque não é possível que os sindicatos funcionem sem financiamento.
Quando essa casa votou o fim do imposto sindical, não foi para libertar trabalhador coisíssima alguma, foi para atacar os sindicatos. Acerta o governo quando pauta debater alternativas para o sindicalismo no Brasil, para o seu funcionamento, para o seu fortalecimento, para o seu financiamento.
O ministro Luiz Marinho reiterou críticas às regras sobre terceirização criadas em 2017 que liberaram a medida para qualquer atividade e disse que o governo enviará uma proposta com mudanças no saque aniversário do FGTS, também alvo de debates na Câmara. Durante a audiência, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, questionou a autonomeação do ministro para um dos conselhos do Serviço Social do Comércio, o SESC. O deputado foi à justiça contra o ato. Luiz Marinho respondeu que, por lei, a pasta ocupa vagas em várias entidades. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Câmara é Notícia. A apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição, Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 789080.
Câmara é notícia.